Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 15 de janeiro de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de extensão Ginástica Geral e Atividade Circense. O curso de Educação Física do CEPAM integra acadêmicos e a comunidade externa em atividades de extensão universitária. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o professor Rogério Zain de Mello. Professor Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa.
Quem agradece sou eu.
O Rogério é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, possui mestrado em Educação Física pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências Humanas pela PUC do Rio de Janeiro e atualmente é docente do curso de Educação Física da UFMS no campus do Pantanal. Professor Rogério, como surgiu a ideia de fazer esse tipo de projeto e qual o objetivo dele?
O projeto de atividade circense é um projeto que está conosco no campus do Pantanal desde que eu cheguei. Eu era de Ponta Porã e mudei para cá em 2010. Em 2008, um grupo de professores de Ponta Porã foi a Campinas participar de uma convenção brasileira de malabares e circo. E eu já atuava com algumas questões dentro da aula de educação física escolar e comecei a levar para o ensino superior. Chegando aqui em Corumbá, eu me deparei com a professora Marcia Sambugari, que é professora aqui do campus, e ela me contou que havia em Corumbá um professor que tinha feito parte do Grupo Ginástico Geral da Unicamp, que também mexia com a atividade circense, que tinha dado algumas extensões no campus do Pantanal. Então, juntando a minha vontade, a vontade da Márcia e a vontade do Marcos, nós fizemos o primeiro projeto de atividades circenses, e esse projeto é datado de 2010, e a gente veio replicando, fazendo outros projetos. Eu fiquei afastado durante o período do doutorado e, terminado o doutorado, começou os meus ex-alunos começaram a perguntar sobre se eu ia retornar com o projeto e tudo. Conversando com um grupo, falei, eu vou retornar. E aí a ideia é ter um projeto, então, que englobe tanto atividade circense quanto ginástica geral, que seja voltado por um processo de formação do acadêmico enquanto pessoa, primeiro, porque através do circo ele vence seus limites, ele se coloca em outro plano.
Uhum.
No processo de formação de um professor de educação física que possa ter uma formação diferenciada e trazer a comunidade para fazer parte do circo e da atividade circense, que é uma das artes mais antigas da universidade e durante muito tempo ficou marginalizada, ficou vista como uma arte menor. A música clássica, o teatro, o balé são as artes nobres no cinema. O circo era uma arte marginalizada mesmo, na periferia. E isso, esse status tem mudado. Hoje em dia tem muitos grupos de pesquisa, muitos projetos de extensão que voltam à atividade circense. Então, juntando tudo isso, a gente começou a pensar no projeto e nasceu o projeto de Ginástica Geral e Atividade Circense.
Professor, como você mesmo falou sobre essa integração, né, tanto da comunidade em geral, dos professores e os alunos, como que foi essa interação? Como que vocês trabalharam essa integração como um todo?
O projeto, ele de uma certa maneira tem duas frentes, tá? Uma das frentes é trabalhar com um aluno que vem vivenciar a atividade circense para brincar com o seu corpo, digamos assim. E uma outra frente é, depois de um tempo, esses alunos acabam fazendo pequenos números, pequenas apresentações que podem ser levados a escolas, a outros espaços e assim por diante.
Uhum.
Mas o intuito não é formar o atleta, o artista. E sim a gente ter essa pessoa que, se ela não quiser participar, mas se ela reconhecer limites do seu corpo e ultrapassar esses limites, para nós isso que vale. Junto com tudo isso, então o projeto nasce para atender os universitários do campus do Pantanal, a gente faz um convite para a comunidade externa, mas eu acabei desenvolvendo uma parceria com o professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul daqui, o professor Tiago Tristão, e a gente entrou com o projeto dentro do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, atendendo os alunos do Instituto. Então os alunos do Instituto, ou vou eu, ou vai um outro acadêmico, duas vezes na semana lá, trabalha com eles, e um deles inclusive veio fazer parte do projeto na UFMS da gente. Então a gente tem esses praticantes e durante esse tempo a gente acabou levando então pequenas apresentações em duas escolas, e aí depois a gente começou a formatar um espetáculo que uma parte dele a gente apresentou aí numa escultura.
Uhum.
E esse espetáculo, depois de pronto, a gente fez aqui em Corumbá, como culminância do projeto do ano passado, com uma apresentação no período da tarde. A gente convidou todas as crianças das escolas públicas da região, que era um ensaio geral, mas com apresentação, e à noite a gente fez com recolhendo gelatina e leite de suco de soja revertidos para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.
Uhum.
Então, a relação com a comunidade, ela se estabelece com a comunidade fazendo, com a comunidade assistindo, dessa maneira que a gente conseguiu encontrar.
Entendi. Como você mesmo falou, professor, o fruto desse projeto acabou tendo com as apresentações e ajudou também nessa parte alimentícia aí dessa ação como um todo. Como que foi essa experiência? Vocês pretendem manter as apresentações desses alunos?
A gente fez um espetáculo, né? Esse espetáculo foi apresentado, tudo tranquilo. E a nossa ideia agora, esse ano, eles já estão me cobrando, eu estou em férias, eles me mandam mensagem quando vai voltar, tudo. Então nós vamos retornar, a gente retorna o projeto. Dessa vez, ao invés de estar duas vezes na semana, eu vou estar três vezes na universidade, porque a gente tem a impressão que vai ter muito aluno iniciante.
Uhum.
E a gente mantém um grupo, então, dentro disso tudo. A gente já está pensando num espetáculo para esse ano de 2019. Né? O espetáculo do ano passado foi viajando no mundo do circo. Esse ano a gente vai fazer uma coisa voltada para... spoiler, tá? Gnomos, fadas.
Sim.
Uma coisa de floresta encantada, assim.
Uhum.
Mas alguns números que a gente construiu, a gente permanece com eles, porque às vezes tem escolas que nos convidam para comemoração de Dia das Crianças, alguma coisa, e a gente acaba levando os meninos para fazer uma apresentação curta para eles, para que essas crianças se divirtam.
Vocês atendem quantas escolas? Depende da demanda das escolas procurarem vocês? Vocês vão até as escolas?
Olha, esse ano, a gente fez a apresentação em escolas. A gente foi a quatro escolas. Aí a gente foi num projeto da Marinha, fora os nossos... as apresentações que eles acabam fazendo e configurando ela dentro dos estágios. Porque... O que acabou acontecendo? Os alunos que fazem parte do projeto de circo desenvolveram o circo como conteúdo no estágio obrigatório de educação física e acabaram fazendo pequenas apresentações dentro dos seus estágios.
Isso em Corumbá?
Isso em Corumbá.
Perfeito. Professor, quais os impactos e resultados esperados com esse projeto, além do que vocês já estão colhendo?
Olha... O principal impacto é mostrar para o aluno que é possível, né? Mostrar para o acadêmico que é possível você fazer uma atividade estética, bonita, que você não precisa ter um corpo sarado, que você não tem que ser atleta, que existe uma democracia dentro do espaço do circo. E isso acontece muito depois que eles começam a praticar. Uma outra relação que tem é que eles acabam criando um conceito de grupo muito interessante, no qual eles passam a cuidar um dos outros.
Uhum.
E isso acaba saindo dos muros da faculdade, né? O que a gente espera? A gente espera é que esses alunos, principalmente os da educação física, mas a gente tem no projeto alunos da psicologia, tem alunos do direito, já passou pela gente alunos do sistema de informação.
De que forma que eles, desculpa te interromper, também. De que forma que esses alunos, eles trabalham nesse projeto, esses alunos de psicologia e direito? Como que eles agregam?
Eles fazem parte do projeto como qualquer extensionista. Eles fazem toda a parte de solo que tem que fazer, vai experimentar tecido e depois eles fazem
como
parte
alunos.
Das apresentações também.
Entendi, perfeito. Excelente, professor.
Então, assim... Terminando a relação do impacto, a gente quer que esses alunos, quando formados, sejam professores diferenciados nas suas escolas.
Qual é a importância desse tipo de projeto para o público que vocês estão atendendo agora, partindo um pouco mais das crianças, né? Deve ter um impacto muito positivo, né? Eles que estão em formação ainda, do caráter, personalidade.
Olha, é uma coisa interessantíssima, porque os meninos, a gente trabalha acrobacias aéreas, acrobacias de solo, tem um número de palhaços muito legal, e você vê o olho da criança... O olho da criança brilhando, o olho da criança querendo aquilo, porque a gente está longe, né? Corumbá é longe. Agora ainda tem vindo, vem circo uma vez por ano. Mas, por exemplo, quando eu mudei para cá, fazia 10 anos que não vinha um circo. Então, você vê uma coisa perto de você, para essa criança, já é muito legal.
Essa acessibilidade, né?
Isso.
Excelente. Você está ouvindo a entrevista com o professor Rogério Zain de Mello, que hoje compartilha com a gente sobre o projeto de extensão Ginástica Geral e Atividade Circense. Professor, o que o projeto tem a trazer como diferencial?
Bom, primeiro, a relação de inclusão. A gente não fala não para ninguém. Tá? Claro que às vezes a pessoa chega no projeto, se depara com desafios e desiste. Mas a nossa intenção é que eles não desistam. A segunda questão é essa: possibilitar no nosso espaço aqui do campus do Pantanal, nosso campus é pequeno, e a gente não tem, ao contrário aí das cidades universitárias, centros de convivência, lugares. Então eles acabam ficando em volta ali, tem aluno assistindo, nunca acaba sendo só para quem está fazendo atividade. Tem muita gente que fica na beira da quadra olhando, quando eu olho estão batendo palma. É engraçadíssimo como a coisa acontece, como a dinâmica, ela acontece dentro do campus do Pantanal. E isso se tornou interessante para nós, porque também nós fizemos a abertura da semana, a terceira semana, o terceiro congresso de educação, que o curso de pedagogia e o mestrado em educação daqui promoveram, e aí as alunas do curso de pedagogia, que é tarde e noite, professor, é aquilo que o senhor ensaia na quadra? Eu vou poder ver inteiro, porque eu só vejo pedaços do que está acontecendo. Então, tudo isso por campus é legal, agrega, traz atividades saudáveis, mostra relações que pode se estabelecer, isso é interessante.
Qual que é o próximo passo do que vocês já estão desenvolvendo com essas crianças, né, com os alunos? Tem algum objetivo que vocês queiram realizar para agregar, expandir o trabalho de vocês?
Eu vou sentar com um grupo, vou reunir, mas a minha vontade é fazer o que a gente vai chamar o circo na praça. Existe uma escola de circo aqui de Corumbá, que foi fundada por um ex-aluno nosso de educação física, o professor Mauro Yukio, que faz parte fez parte do projeto de circo, e a escola faz uma coisa de a praça, e aí eu quero conversar com eles para a gente estabelecer vínculos e fazer um sábado na praça por mês, onde a gente leva para a praça tatames, leva para a praça colchões, tecido, e as crianças da comunidade são convidadas a virem participar naquele espaço para pelo menos ter uma pequena vivência, aquelas que não conseguem ir até a universidade.
Perfeito, professor. Bom, para a gente finalizar, Rogério, em breve nós teremos um dos maiores eventos científicos do SBPC, aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e no evento vai ter uma mesa redonda falando sobre o cenário da infância e adolescência no Brasil. E na sua visão, qual a importância de expor um tema como esse, temas assim, para a sociedade em um evento como o SBPC? Você que está trabalhando diretamente, não apenas... Com os mais velhos, mas também diretamente com crianças e adolescentes.
Quando a gente pensa em proporcionar alguma coisa para uma criança ou para um adolescente, se a gente perceber que eles passam a integrar o projeto como parte, e não apenas como um receptor, a gente começa a mudar a concepção que eles possuem de integrar, de ser parte, de pertencer. Então, eu acho que nesses momentos em que se discute as coisas para criança e para adolescência, precisa pensar a criança como criança, não uma criança ou um adolescente que ele seja O termo que a gente usa aqui em casa é tratar como bebê. Não sendo tratado como bebê, mas sendo tratado, levando ele em consideração, nem adultizando essa criança, mas tratando ela com a opinião dela sendo respeitada, com ela percebendo que ela pode fazer parte. E no meu caso, nas atividades circenses, isso pode acontecer. Uma criança, a gente tinha no grupo que fez a apresentação, duas crianças, uma de 9 e uma de 10, que naquele momento que elas estavam ali, elas eram partes do grupo, interagindo com os meninos de 20 e tudo, e faziam igual, e davam bronca igual, e tomavam bronca igual. Então, trazer, mostrar para a criança na infância que ela é, que ela pode, eu acho que é importante, acho que essas coisas têm que ser tratadas. E a gente pensar numa cultura da infância construída pela criança, e não nós, adultos, imprimimos isso para essa criança. Que normalmente é o que acontece, né? A gente, adulto, pensa no que é oferecido para a criança. E eu acho que a criança tem que, de vez em quando, ser ouvida para que as coisas sejam pensadas como ela quer e não como a gente pensa que deve ser.
Em relação ao projeto de ginástica geral atividade circense, se alguém quisesse voluntariar ou quiser até participar em Corumbá, como que faz para participar? Tem algum canal, algum telefone que você pode disponibilizar? É possível ter essa integração também com pessoas de fora?
Sim, é possível. A gente tem os meninos tem no Instagram hoje, a gente tem um grupo que chama Los Pantaneiros. Eles fizeram o Instagram do Los Pantaneiros, ali eles trocam informação. A gente não tem as datas certas. O projeto acontecia segundas e quartas, das 5 às 7. Eu acredito que vai permanecer esse horário, mais um horário de quinta-feira. Mas isso eu vou me reunir com eles e também com a coordenação do curso, com a COAC, por conta de quadra. E a partir de fevereiro, pode telefonar no campus, pode perguntar na coordenação de educação física. Ou se eu chegar numa segunda ou numa quarta, a gente vai estar ali na quadra, as pessoas chegam, perguntam, e no outro dia, na outra semana já aparece. Eu nunca trabalhei com inscrição, porque eu nunca tive um grupo que eu precisasse limitar. Se eu tiver que limitar, daí eu vou pensar numa outra maneira. Porque senão é só quem vai chegando. Existe a conversa, a fala, a divulgação, eles descobrem e acabam indo.
É gratuito então, né, professor?
É gratuito.
Perfeito, então, Rogério. Muito obrigada pela entrevista e por esclarecer sobre esse projeto muito bacana. Parabéns pela iniciativa, viu?
Tá ótimo, Bárbara. Quem agradece sou eu.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com Direção-Geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9 e até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.